Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, nessa terça-feira, 1 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você participa com a gente, manda o seu recado, deixa a sua opinião. 21 Código do Rio 97119-9966. 21 Código do Rio 97119-9966. Terminou agora, hein? Final de jogo lá nos Estados Unidos, vitória do Real Madrid. Foi no sufoco, não foi fácil, não. Real Madrid 1, gol do Gonzalo Garcia. Cruzamento maravilhoso do Alexander-Arnold, ex-Liverpool, 0 para a equipe da Juventus. Agora o Real Madrid aguarda a disputa entre Borussia Dortmund e Monterrey, que acontece às 10 da noite, para saber o seu adversário. Copa do Mundo de Clubes da FIFA funilando. De um lado da chave, Fluminense encarando o Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. Os dois que vencerem aí esses duelos vão para as semifinais. E do outro lado da chave, PSG e Bayern, Real Madrid e Monterrey ou Borussia Dortmund. Tô com o Rodrigo Campos aqui até as 6:30 da noite. O Real Madrid não teve vida fácil, não, hein, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Forte abraço, muito boa noite, André Marques, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Acompanhamos esse jogo agora há pouco ali na redação e realmente foi mais difícil do que se esperava. Mas no final acabou prevalecendo o time que é melhor. Real Madrid, a Juventus tem uma equipe muito boa, mas está longe de ser o Real Madrid. Real Madrid é muito melhor. Mas durante os 90 minutos, praticamente, assustou poucas vezes. E nesse final de jogo acabou conseguindo esse gol, méritos, obviamente, dos seus jogadores, mas não foi um jogo fácil. E isso evidencia que o Real Madrid, para a próxima fase da competição, vai precisar jogar muito mais, ou contra o Borussia ou contra o Monterrey. Nenhuma das duas, aliás. O Borussia não fez até aqui um excelente Mundial e o Monterrey...
É o Monterrey.
É o Monterrey. Mas mesmo assim, já tivemos surpresas demais nessa competição para achar que mesmo jogando mal o Real vai passar. Não é assim. Vai ter que jogar mais do que jogou hoje.
Como é que você analisa a atuação do Vini Júnior, né? Sempre que ele entra em campo a gente observa bastante, porque é um jogador com um potencial muito grande, principalmente na seleção.
Eu acho que hoje ele foi abaixo do que normalmente ele é no Real. Ou normalmente do que ele era até o ano passado no Real. Esse ano ele ainda não foi tão brilhante como a gente espera que ele seja. Na seleção, muito menos. Nesses últimos jogos, pela seleção, até foi um pouco melhor com o Carlo Ancelotti, mas não o suficiente para justificar o título de melhor do mundo, aquela expectativa que a gente sempre cria. Ele tem uma grande virtude, André. Ele, mesmo não jogando tão bem, ele não se omite em momento nenhum. Ele vai para dentro, ele procura a bola, ele quer jogo o tempo inteiro. E pega muito na bola, por isso a gente espera muito dele. Mas hoje, mais uma vez, ele teve uma atuação nota 7, 6,5, 7, o que é pouco para o potencial que ele tem.
Ô Rodrigo, dos europeus que seguem na competição, e aí a gente coloca Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid e possivelmente o Dortmund. Qual futebol mais te agradou aí desses times europeus, hein?
Até ontem era o do Manchester City, que você não citou porque já tá fora.
Já tá eliminado.
Mas para você ver como é que o futebol é curioso. A equipe invicta na competição, futebol mais vistoso, mas ontem deu adeus.
Caiu pro Al Hilal.
Caiu pro Al Hilal num jogo espetacular. Dessas equipes, André, Paris Saint-Germain tem o melhor time, ainda não apresentou o melhor futebol. Eu diria que no mesmo nível que o Bayern, talvez, um pouco acima do Borussia, do mesmo nível que o Real. Talvez essas equipes agora, na reta final, melhorem e apresentem um futebol mais vistoso. Mas até aqui, nenhuma equipe justifica tanto poder financeiro que existe na Europa nas equipes do primeiro escalão.
Bom, vamos repercutir então. Os brasileiros estão classificados para as quartas. O Fluminense pega o Al Hilal, o Palmeiras pega o Chelsea. Vamos começar falando do Fluminense, que ontem conseguiu uma vitória espetacular sobre a Inter de Milão, 2-0. E agora terá pela frente o Al Hilal, que conseguiu uma vitória não menos espetacular, talvez mais espetacular, sobre o Manchester City, de virada por 4-3. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória por 2-0 contra o Internacional de Milão e classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a estratégia utilizada para derrotar os italianos.
E eu estudei bem, pensei bastante durante a noite em que esquema eu iria utilizar. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os três zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode decidir uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia. Tivemos 2-3 dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar. Eu acho que no momento que o grupo compra o barulho no esquema, ele é fundamental. E essas ideias eu troquei com eles. Então, na minha melhor, eu falei para eles, o Arias é testemunha aqui, durante os 3 dias. Nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Nós temos respeito pelo nosso adversário, sabemos do poderio, sabemos da força deles. Agora, eu confio em vocês.
João Arias, destaque tricolor, diz que o sonho pelo título continua.
Eu tenho orgulho de tudo o que eu tenho conseguido com essa camisa. Você falou de algo importante, que é o carinho que tem o clube comigo, o carinho que tem o torcedor. Eu acho que todos eles sabem que é algo recíproco, é algo que eu sou um cara de poucas palavras, mas eu consigo demonstrar no campo que cada um desses sentimentos são recíprocos. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento mágico na Copa do Mundo. Como falei, a gente está conseguindo deixar a bandeira do Brasil, da Colômbia, do futebol sul-americano no topo contra a elite do futebol. Então eu acho que a gente vai continuar sonhando. A gente sempre foi um sonhador e a gente tem que continuar sonhando porque no futebol, na vida, tudo é possível.
O próximo adversário do Fluminense será o Al Hilal. O jogo será disputado em Orlando às 4 horas da tarde. Valeu, André!
Valeu, valeu sim, Rafael Monteiro. Rodrigo Campos e esse Fluminense Al Hilal, né? Se falava muito no Manchester City, logicamente todo mundo imaginava que seria o adversário do Fluminense, só que o Al Hilal há alguns anos ele domina o futebol árabe. Nessa temporada, por acaso, teve uma queda de desempenho na reta final do campeonato, não bateu o campeão árabe, não bateu o campeão também da Champions Asiática, só que é um time muito bem montado e com jogadores, por exemplo, o Marcos Leonardo, que nessa temporada fez muitos e muitos gols e ontem jogou muita bola, hein, Rodrigo?
Olha, eu antes do jogo, como brasileiro e torcendo para que essa taça venha para o Brasil, eu estava torcendo para o Al Hilal. Falei, sim, não pode dar mais da Manchester, vai ser muito mais difícil para o Fluminense. Mas depois da atuação do Al Hilal e de algumas atuações individuais, né? Eu falei, não, a coisa não vai ser, tá longe de ser fácil para o Fluminense. É um time que é impressionante o vigor físico, é impressionante a organização tática do time, a vontade de ganhar o tempo todo, a busca pela posse de bola como um prato de comida. Enfim, vai ser complicado para o Fluminense. O Fluminense tem, eu acho, mais até a possibilidade, mas hoje eu colocaria 60-40, não muito mais do que isso.
Sim.
Porque, ainda mais depois de uma vitória como essa ontem, não somente pelo adversário, Manchester City, mas pelas circunstâncias do jogo, o time vai chegar com moral lá no teto, cara. Vai chegar com uma vontade muito grande. E aí tem o Sheik, o presidente, que promete aquela premiação, vai pro vestiário, faz aquela festa, pula do lado da galera. Enfim, o Fluminense tem que se preparar para uma grande pedreira.
É, se a gente pegar a escalação do Al-Hilal, pro torcedor do Fluminense que ainda não conhece, ó, o Bono é goleiro da seleção
baita
do Marrocos.
Baita goleiro, cara.
Goleiraço. Goleiro com carreira internacional, antes era o goleiro do Sevilha. Aí tem o Koulibaly, zagueiro de Senegal, titular também da seleção de Senegal, antes jogou no Chelsea, jogou no Napoli. Aí o Rubem Neves, dispensa apresentações, jogador da seleção portuguesa, foi campeão agora da Nations League, titular da seleção portuguesa, o Rubem Neves. Renan Lodi, lateral esquerdo, inúmeras vezes convocado para a seleção brasileira, rodou bastante também no futebol europeu. João Cancelo, era titular do City até a última temporada, foi vendido para o Al-Hilal, jogador também de seleção portuguesa. Milinkovic Savic, que é jogador da seleção da Sérvia, jogou muito tempo na Lazio, um jogador também diferente. Aí tem três jogadores árabes, o Cano, o Aldassari e o Al-Harbi, que são jogadores de mais velocidade, de correria mesmo. O Malcom, que foi campeão brasileiro no Corinthians em 2015, arrebentando e tá voando, tá correndo muito, tá jogando muita bola. Ontem foi fundamental pro Al-Hilal. E o Marcos Leonardo, que fez dois gols. Então, assim, não é pensar assim, ah, o Al-Hilal da Arábia Saudita, é o Al-Hilal do mundo. É jogador de tudo que é canto do mundo, igual os europeus.
Você falou tudo. É, com exceção desses dois meias, três aliás, né? É, os outros oito jogadores...
Jogadores nível de seleção.
É impressionante, e estão em alguma seleção, já passaram por grandes equipes, equipes mais renomadas, mais tradicionais, mais conhecidas, e tem um treinador, que é o Inzaghi, que é um cara que...
Estava agora, na Inter de Milão, finalista da Champions.
Que já tem um currículo muito grande.
É.
O cara tá vindo de uma decisão de Champions. O cara tá vindo de uma Inter de Milão.
É.
Então tem que ser muito bem respeitado. O Renato Gaúcho, ontem, ele fez uma coisa muito interessante no jogo contra
a Inter,
que foi mudar o esquema do Fluminense. O Fluminense entrou com três zagueiros, jogando de acordo com o adversário. Agora, para esse jogo, provavelmente, o Renato é um cara estudioso, a gente brinca, ah, o Renato não quer nada, quando
tem
não está trabalhando,
seu parceiro também
o Alexandre Mendes é... Eu tenho uma história muito interessante que eu lembro bem, André, quando eu comecei a minha carreira, em 1995, lá se vão 30 anos, e o Renato chegou ao Fluminense, no ano do gol de barriga, no início da temporada o Renato já estava com a barriguinha bem assanhada. E quem era o preparador físico do Fluminense? Alexandre Mendes e o Paulo Camelo. O Camelo ficou com o restante do grupo e o Alexandre Mendes...
Só com o Renato.
E
aí
era...
surgiu uma amizade,
o treino acabava, ele ficava, e eu lembro bem, a gente esperando o Renato para aquela entrevista, Laranjeiras apagava tudo, e o cara lá no colchonete fazendo abdominal, e o Alexandre Mendes em cima do Renato, ali surgiu, poucos sabem disso, uma amizade muito grande. E o Alexandre, preparador físico, começou com o Renato a estudar táticas de futebol, e a gente conversava muito na época a imprensa tinha mais acesso até os profissionais, né? Outros tempos. Então são dois caras que vão estudar muito, e precisam o Al-Hilal, e acho que o Fluminense pode até surpreender de uma outra forma, ou continuando com três zagueiros, ou voltando para dois, eu não sei, mas numa atuação diferente de ontem, até porque as características do adversário são diferentes.
Bom, e quem tem missão também complicada é o Palmeiras. Será que é tão complicado assim? Palmeiras e Chelsea. E o Rodrigo Ricardo tá chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Palmeiras realizou nesta terça o segundo treino visando a partida contra o Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O Verdão já se prepara na Filadélfia, local onde vai acontecer na próxima sexta, às 10 da noite, hora de Brasília, o jogo contra os ingleses. O time de Abel Ferreira vai mudar em relação ao que venceu o Botafogo por 1-0. Na lateral esquerda, Piquerez, suspenso por cartão amarelo, vai dar lugar a um cria da academia, Vanderlan.
Ah, eu conversei um pouco com ele rápido depois do jogo contra o Botafogo e ele me deu algumas dicas, sim. Piquerez é um jogador experiente, de muita qualidade, e sempre que eu vou jogar ele me ajuda bastante me dando dicas, e não tenho dúvidas que dessa vez será diferente.
A defesa do Palmeiras também não vai ter o suspenso Gustavo Gomes, que deve dar lugar a Mikael, que vai fazer dupla de zaga com Bruno Fuchs, que entrou na vaga do lesionado Murilo. Bruno destacou a força da torcida palmeirense, que tem uma média de 44 mil torcedores por jogo nos Estados Unidos.
A gente está muito feliz, né, de ter eles aqui com a gente. A gente sente a energia deles em todos os jogos, né? Tem feito um espetáculo à parte e tem nos dado muita força aí para a gente seguir em frente e espero que siga ganhando jogos e classificando. Vai ser mais um jogo difícil, né? O Chelsea é uma forte equipe, foi campeão da Conference League, né? É uma equipe muito forte, a gente tem que ver o que o professor vai passar pra gente.
Pela lateral direita, o argentino Giai falou da felicidade de estar nas quartas de final do Mundial.
Feliz por passar a quarto de final, uma competição muito importante, jogar contra um time brasileiro, então feliz. Agora temos outro jogo difícil com um time europeu, vai ser um jogo difícil também, mas também, como falei antes, bonito para jogar.
O Palmeiras também foi agitado sobre as notícias relacionadas a Paulinho. O jogador deve passar por nova operação na tíbia da perna direita. Mas a cirurgia só vai acontecer após o fim do Mundial. Paulinho segue como trunfo do Palmeiras, mesmo que seja para jogar 30 ou 40 minutos. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu. O Rodrigo, o Flamengo venceu o Chelsea, até com certa autoridade, 3-1 na fase de grupos. Tudo bem que mata-mata é diferente de fase de grupos, mas você enxerga esse Chelsea tão forte assim pro duelo contra o Palmeiras?
Felizmente não. Vejo o Chelsea forte. E a gente sabe, você falou muito bem, com muita propriedade, normalmente o time que atua na fase de grupos, a animação é totalmente diferente no mata-mata. Sendo muito diferente, o Chelsea jogando tudo que pode, a situação do Palmeiras não vai ser, quer dizer, fácil, não vai ser de jeito nenhum, mas vai ser muito dificultada. Porque se a gente pegar todos os jogadores do Chelsea jogando bem, todos os jogadores do Palmeiras jogando bem, o Chelsea é melhor que o Palmeiras.
Sim.
Agora, resta saber como vai ser o Chelsea. Porque o Chelsea contra o Flamengo foi uma equipe bem previsível, bem comum, e o Flamengo, com muitos méritos, conseguiu a vitória. O Palmeiras pode ter todos os méritos do Flamengo se o Chelsea for igualmente uma equipe mediana, boa no máximo. Agora, se for o Chelsea de verdade, o Chelsea que tem tantos craques entre os 11 jogadores, que tem tanto investimento, e esses caras numa tarde inspirada, numa noite inspirada, a coisa vai se complicar pro Verdão.
Quem tem a missão mais difícil, o Fluminense ou o Palmeiras?
Eu acho que o Palmeiras.
Palmeiras?
O Palmeiras tem a missão mais difícil. Apesar de o futebol que o Al Hilal apresentou ontem foi muito mais vistoso que todas as partidas
do Chelsea. Foi.
Mas o potencial que o Chelsea tem para numa partida de quartas de final ser totalmente diferente do que foi até aqui é diferente do potencial do Al Hilal, que não vai ser mais do que ele foi ontem. Ontem ele jogou o máximo que podia.
No top dele.
No limite, no topo. O Chelsea não, o Chelsea ainda tem muito mais
tem
a dar.
Margem.
E essa margem que o Chelsea tem, ela é muito expressiva, ela
concordo.
É muito forte. E aí pode complicar a vida do Verdão.
Concordo. E quem complicou a vida, mas só dentro de campo, né? Fora de campo, acho que o Flamengo deve estar feliz da vida. Embolsou 25 milhões de euros, o Zenit da Rússia pagou em cash, na hora à vista, 160 milhões de reais e levou o Gerson. Pagou a multa rescisória, o Gerson está fora do Flamengo, se despediu na derrota para o Bayern de Munique por 4-2, fez um dos gols do Flamengo, teve até uma boa atuação contra o Bayern de Munique, mas vai embora. Valeu a pena essa passagem do Gerson pelo Flamengo? E outra, 25 milhões de euros. Acho que o Flamengo não tem do que reclamar por um jogador de 28 anos.
O Flamengo tem que estar rindo à toa.
Rindo à toa, também.
E outra coisa, André, o Gerson é um baita jogador. Mas a primeira passagem dele do Flamengo, ele foi muito mais eficiente do que na segunda. E como qualquer relação, chega uma hora que parece que há um desgaste. Talvez o desgaste não tenha sido nem pelo próprio Gerson, em si pelo seu Marcão, pai do Gerson.
Sim.
Com muitas declarações infundadas, enigmáticas, polêmicas, e isso gerou na torcida uma certa desconfiança que não foi nada legal. Mas o Flamengo está ganhando uma grana muito boa, foi excelente para o Flamengo, foi excelente para o Gerson, todo mundo feliz e tomara que ele tenha muito sucesso.
Agora o Botafogo, porque o Roberto Mancini, treinador italiano, que até pouco tempo dirigia a seleção da Arábia Saudita, acaba de fazer uma postagem enigmática no Instagram, dizendo: vamos Botafogo, você é forte. Ele já tinha sido alvo do John Textor no início da temporada, antes da contratação do Renato Paiva. Botafogo está sem comandante, então volta a ser uma possibilidade o Roberto Mantini, que tem grandes trabalhos aí como treinador, trabalhou na Fiorentina, na Lazio, na Inter de Milão, no Manchester City, no Galatasaray, no Zenit, na seleção italiana e na seleção da Arábia Saudita. Olha os títulos do Mantini como treinador: são 4 Copas da Itália, 2 Supercopas da Itália, 3 campeonatos italianos, 1 Copa da Inglaterra, 1 campeonato inglês, 1 Supercopa da Inglaterra, 1 Copa da Turquia e, pela seleção italiana, 1 Eurocopa em 2020. Já pensou se confirma o Roberto Mantini? É um baita nome para ser técnico do Botafogo.
Espetacular. E o Textor, que ele foi incoerente nessa demissão do Renato Paiva, que ele ficou tanto tempo para contratar um treinador e disse: eu não posso errar.
E errou.
E com 2 meses manda embora é porque errou.
Ele errou.
E trazendo o Mantini agora, olha, eu acho que o Botafogo tende a ganhar muito pelo currículo desse treinador. E essa declaração dele não foi à toa.
Ninguém solta isso do nada.
E ele não tem necessidade de ficar cavando. Ah, vou cavar. Porque tem muita gente que cava. Não é o caso dele. Então o Botafogo deve estar muito próximo de anunciar esse treinador com um currículo espetacular.
Sensacional. São 6h20.
Bola laranja.
Boas notícias para o basquete do Brasil. Depois de estrear vencendo a Argentina por 71-50 e na segunda rodada bater o Canadá por 74-65, a seleção feminina derrotou a República Dominicana e manteve os 100% de aproveitamento na AmeriCup. O repórter Igor Santos conta tudo. Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem? Bola laranja chegou e chegou com notícia boa. A seleção brasileira feminina de basquete atropelou a República Dominicana hoje mais cedo lá em Santiago por 73-46 e garantiu não só a vaga na próxima fase da AmeriCup, como também a primeira colocação do Grupo A. Já são 3 vitórias em 3 jogos na capital chilena. Na partida de hoje, o Brasil já resolveu a parada no começo. Fez 31-5 no primeiro quarto. A diferença de nível era muito grande. Aí a técnica Polk Chapman aproveitou para rodar um pouco o time. Quem fez bom uso da chance foi a armadora Bela Nascimento, que anotou 14 pontos e 7 assistências. Depois do jogo, a Bela falou em uma entrevista coletiva sobre como tem sido receber a oportunidade de jogar pela seleção brasileira. Lembrando que ela tem 22 anos e atua no basquete universitário dos Estados Unidos, na Universidade de William & Mary. Vamos ouvir a Bela.
É um sonho estar aqui, né? Eu queria jogar tem muito tempo e agora eu tô aqui e tô querendo fazer meu melhor, como sempre. Meu time tá me ajudando e tá indo muito bem. Nós estamos indo forte ainda, então. Obrigada.
A Bela ainda não fala um português super limpo porque ela nasceu e cresceu nos Estados Unidos. É filha de mãe capixaba. Ela promete ser um destaque do Brasil nos próximos anos. Bom, voltando a falar da AmeriCup, como eu disse lá no começo, o Brasil já está garantido como o primeiro colocado do Grupo A. Ainda faz mais um jogo amanhã, 12h40, contra El Salvador. Avançar na liderança permite, em tese, um confronto mais fácil nas quartas de final contra o pior dos 4 classificados do Grupo B. Vencendo esse jogo, o Brasil iria para a semifinal e já garantiria o primeiro objetivo, que é ter uma vaga no torneio pré-mundial. Mas claro que a meta é ganhar essa AmeriCup e reservar um lugar na competição final mesmo, que é a Copa do Mundo de 2026. Até domingo tudo vai estar resolvido e a gente vai seguir acompanhando. Um abraço, André. Até a próxima.
Valeu, Igor Santos. Até a próxima, 6h23.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A nova presidente do Comitê Olímpico Internacional, o COI, Christy Coventry, anunciou durante a reunião do Conselho Executivo em Lausanne, na Suíça, a criação de 2 grupos que deverão aprofundar as discussões sobre gênero no esporte e também para avaliar o processo de escolha da cidade-sede dos Jogos Olímpicos. Na formação dos grupos, a presença de especialistas está garantida, juntamente com representantes das federações internacionais de cada esporte. Após o término da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Masculino, está sendo dada uma pausa. A competição será retomada no dia 9 de julho, com a terceira semana do naipe feminino. O Brasil enfrentará a Bulgária no dia 9, no Porto de Chiba, no Japão. O segundo jogo é contra a França, o terceiro contra a Polônia. E o último desta fase contra o Japão. As seleções classificadas até o oitavo lugar seguem na competição. O Brasil ocupa a terceira posição com 20 pontos, atrás da Itália com 22 e da Polônia com 21.
Falando de tênis, Bia Haddad Maia e João Fonseca já conhecem seus próximos adversários na disputa do tradicional torneio de Wimbledon. Bia, número 20 do ranking da WTA, enfrenta a húngara Dalma Gauff, número 110 do ranking. Já João Fonseca encara o norte-americano Jenson Brooksby, número 101 na lista da ATP. As duas partidas serão realizadas amanhã e ainda não tem horário definido. Já nas duplas femininas, a parceria formada pela brasileira Luísa Stefani e a húngara Timea Babos enfrenta as belgas Jacqueline Christian e Magali Kempen. A partida também está marcada para amanhã. Bom, enquanto a Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai chegando à reta final, os principais times do país vão retomando os treinamentos. Um deles é o Fortaleza, que vem em péssima fase na temporada, está no Z4 do Brasileirão. Além disso, o elenco vem tentando contornar uma crise que quase culminou na demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. Um dos mais experientes do elenco, o lateral Iago Pikachu, fala sobre os próximos compromissos do Fortaleza e também deixa em aberto a possibilidade de renovar seu compromisso com o clube.
Olha, primeiro, o objetivo é vencer os jogos, né? A gente sabe que a gente passou por um primeiro semestre muito ruim, muito abaixo do esperado, da expectativa. Teve esse 12 dias de descanso, que eu acho que veio na hora certa para nós jogadores descansar, principalmente, porque a gente vinha também numa maratona de jogos de 3 em 3 dias. E para o treinador trabalhar ainda mais com as peças que tem, com as peças que estão chegando ou que vão chegar. Então a gente vai encarar primeiro o Bahia, que é um adversário extremamente qualificado, que fez a melhor campanha da Copa do Nordeste. E a gente vai entrar para vencer e depois sim pensar no clássico, né? Lógico que o objetivo do clube é sempre o brasileiro é que sustenta tudo que vem pela frente. Mas a gente vai de jogo a jogo e pensar primeiro, nos preparar primeiro no Bahia, né? Sobre a renovação, meu contrato termina no fim do ano, mas como todos já sabem, né, tem uma cláusula de número de jogos, então não sei. Ainda tem mais de 30 jogos pela frente aí, não sei o que pode acontecer. O importante é eu estar focado nesse restante de temporada, né, e fazer o melhor pra gente sair primeiro dessa situação que a gente nos encontra no brasileiro e depois pensar no futuro.
Fortaleza precisa melhorar, hein, Rodrigo Campos, na sequência aí do Brasileirão, porque tá no Z4 e faz uma temporada ruim.
Decepcionante demais. Confia ainda no Vojvoda? Parece que sim.
Em tese, sim.
Só que falávamos agora há pouco essa coisa do desgaste da relação. Ele já está no Fortaleza, se eu não me engano, há mais de 3 anos. Talvez seja o técnico, junto com Abel Ferreira, já há mais tempo num determinado clube aqui no futebol brasileiro. Mas não está dando certo, não está legal, não está encaixando. Talvez faltou um processo de renovação, a maioria dos jogadores permaneceu, mas esses jogadores já não estão rendendo mais. É preciso criatividade para contratar e é preciso também que o Fortaleza imediatamente comece a dar a volta por cima. Ah, mas está cedo ainda, tem muito campeonato pela frente. Não, até porque essa parada agora que teve para o Mundial, que está tendo, muitas equipes estão se preparando.
Todo mundo
vai voltar, pelo menos em tese assim que a gente pensa, melhor do que estava. Então se o Fortaleza voltar com a mesma inércia que terminou essa primeira fase da competição, vai pagar lá na frente.
E como última informação do programa, o Santos anunciou hoje a contratação do volante William Arão, jogador que já está com 33 anos, chega sem custos ao Peixe depois de contrato encerrado com o Panathinaikos. O Rodrigo Arão brilhou com a camisa do Flamengo, foi um jogador importante naquela conquista da Libertadores em 2019 e no início desse ciclo vitorioso do Flamengo, e está de volta ao futebol brasileiro.
De lá para cá são 6 anos. Muita coisa mudou. Tomara que seja. Se ele for...
Você não queria o William Arão no seu time?
Eu não confesso que eu não sei como está. Se você me perguntasse, você queria o William Arão de 2019? Hoje, no meu time, ele seria presidente. Ia sentar com a camisa e abraçadeira de capitão na cadeira do presidente. Agora, vamos ver como é que está o William Arão na metade de 2025.
Valeu, Rodrigo. Um abraço, até a próxima. Um
abraço, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, galera. Tchau.
Música.